Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo o Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia a você, né, que a partir de agora tá ligado ainda a Polo FM 101,9. Estamos começando aqui o programa Rádio Debate, Política Nacional, a política do Estado de Pernambuco, a política de Santa Cruz do Capibaribe, sendo debatida, sendo discutida, sendo analisada até as 10 horas da manhã. Nesta primeira parte, nós contamos aqui com o Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Ah, manda alô pra quem?
Um alô hoje, mais uma vez, pra minha turma lá em São Domingos, né? Uma paixão que tá se tornando lá em Brejo da Madre de Deus. A todos os alunos que sempre ouvem o nosso programa, né? Nesse momento, principalmente os alunos da noite trabalhando e com o radinho ligado, né? Na Rádio Polo FM.
Pois é, quem tá ouvindo a gente é o Júnior Tapioquete.
Aí, um abraço ao nosso amigo Júnior, faz tempo hoje, que eu vi Júnior.
Ele anda mesmo com um rádio, vai trabalhar, leva o rádio mesmo, né?
Então, forte abraço aí ao Júnior.
O rádio já tá aqui, você percebe, né, que já, aquele bem rodado mesmo, né? O rádio bem rodado mesmo, né? Mas, obrigado aí, viu, Júnior Tapioquete, acredito que em Toritama, né, tá trabalhando.
Sim,
nesse momento lá em Toritama.
A Dorinha e o Jordani sempre ouvindo nosso programa, tá certo? Sábado, aliás, domingo, no projeto Cidade Lazer, né? Eles lá e a gente sempre conversando e sempre estão ligadinho no programa Rádio Debate.
É, obrigado também aqui a Mazé da Oficina de Roupas, né? Mazé da Oficina de Roupas e o esposo, né? Que agora me foge a memória, mas o casal é espetacular também, ouvinte aqui. São ouvintes, né, fiéis do programa, né? Ele e ela, né? O casal é ouvinte. Bom, 8 horas e 13 minutos, candidatos não eleitos a conselheiros tutelares divergem após indeferimento de pedidos de anulação e recontagem pelo Condeca. A polêmica em torno do resultado das eleições para a escolha de conselheiros tutelares em Santa Cruz continua a ganhar novos capítulos, desta vez com versões diferentes. Desde a divulgação dos resultados, um grupo composto por 4 candidatos não eleitos, Alencar Lopes, Alcione, Valdir Paulo e Laércio Glicério, protocolaram recursos no Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente, o Condeca, pedindo a impugnação das eleições. Os motivos seriam supostas irregularidades, onde foi alegado o uso de 3 urnas diferentes daquelas que foram cedidas pelo TRE ao processo eleitoral. Já outro candidato, Eliel Antônio, pediu a recontagem dos votos. Os 2 pedidos foram indeferidos e o fato causou movimentações nos bastidores. Uma reunião chegou a ser realizada no último sábado 17 e contou com 7 candidatos. Entramos em contato com, no caso o blog, entrou em contato com 2 dos participantes dessa reunião e 2 versões diferentes do que teria sido acordado foram dadas. A versão de Laércio Glicério, do Laercinho. De acordo com um conselheiro que lutava pela reeleição, foi decidido que os candidatos que não se elegeram irão recorrer na justiça para anular o processo eleitoral, o que seria definido em uma próxima reunião a ser realizada amanhã ou quinta-feira. É a forma de como é que os 11 candidatos não eleitos iriam recorrer, e se em uma ação conjunta ou de forma separada. No caso do Eliel Antônio, que também luta pela reeleição, teria sido definido na reunião que os candidatos iriam conversar com o prefeito Edson Vieira para que fosse instaurado um novo conselho tutelar. A justificativa que seria usada é que a atual quantidade de conselheiros, 5, não dá conta das ocorrências e também o fato de o município estar com 100 mil habitantes. A conversa com o prefeito aconteceria nos próximos dias e a resposta seria dada até 5 de novembro. E havendo a negativa do Poder Executivo, se entraria na Justiça Comum. Eliel alegou também que, caso a decisão seja por recorrer à Justiça, ele não participaria do processo. Romedick Stephens.
Silvio, veja só, na última sexta-feira, se não estou enganado, saiu o parecer do Condeca, que seria a primeira instância, né, para se recorrer sobre o resultado das eleições, e foi indeferido os pedidos, tanto de impugnação dos 4 candidatos a conselheiro, Alencar, Alcione, Valdir, Paulo e Laércio Glicério, quanto da recontagem dos votos de Eliel. Eu já fui conselheiro do Condeca, cheguei a ser vice-presidente e a assumir interinamente por em torno de 4 meses, 3 a 4 meses, a presidência do Condeca. Né? Já participei de eleições, né? O Condeca organizando as eleições do Conselho Tutelar. E entendo um pouco desse trâmite aqui, Silvio. Veja só, sobre a impugnação, eu acho que deveria ser afastado qualquer hipótese, de fato, da impugnação, tá certo? Não concordo sobre uma possível impugnação do Condeca. Não vi, podemos dizer assim, elementos que viessem a impugnar a eleição que o Condeca realizou para o Conselho Tutelar. Agora, eu teria um entendimento, isso é um entendimento meu, né, que para se dar mais transparência ao processo, poderia sim ter dado essa recontagem de votos ao Eliel Antônio. Eu acho, para dar transparência. Não tem nada, se não haveria nada de errado, né? Se não tem nada de errado, confio plenamente no meu amigo Júlio César, surgimos de um mesmo movimento social, sei qual é a escola do companheiro Júlio César, né? Já participei e vi eleições do conselheiro Edmauro, né? Então, acho que para dar transparência, até porque algumas coisas ficaram no ar, né? Por exemplo, uma coisa é certa, funcionário público, ninguém venha me dizer que isso foi uma exclusividade dessa eleição, que não foi. Desde quando se teve eleição do Conselho Tutelar, sempre quem contou, quem participou na contagem dos votos, foram funcionários públicos, X. Na minha opinião, achei que foi desnecessário, por exemplo, estar a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, a Alessandra Vieira, e o secretário Gilson Julião. Achei desnecessário, acho que não precisaria eles estarem ali. Até porque, por exemplo, o Gilson saiu do conselho, da comissão do Condeca, por exemplo, da presidência, que era ele, e assumiu o Edmauro, porque ele assumiu a secretaria. Então, acabaria perdendo o sentido de estar contando os votos ali, né? E aí, depois, no mesmo ambiente que foi contado os votos, quando saiu o resultado, todo mundo viu em faces e tudo mais, a primeira-dama tirando selfie, principalmente com o que ganhou por 8 votos para Eliel. Então, não estou dizendo aqui que houve algum favorecimento ao Fernando ou a quem quer que seja, mas para se dar mais transparência ao processo por esse lapso que houve aí, porque eu tenho certeza que se
brecha,
fosse,
né,
ao contrário...
Abriu-se brecha, né? Exatamente. Esses detalhes que você falou aí,
abriu-se brecha. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, que infelizmente envolve política numa situação como essa, e eu sou extremamente contra, e já fiz uma fala aqui anteriormente, se fosse ao contrário, a desconfiança seria a mesma. Seria a mesma, né? Então, só para dar mais transparência, eu acho que a recontagem deveria ter sido dada. Eu acho que foi um bola fora, sinceramente, peço desculpa aí ao pessoal do Condeca, mas achei que foi uma bola fora não ter recontado os votos. Mas vamos para as versões bem rapidinho aqui, Silvio. Sobre...
Só para, como você falou, o contrário, para a gente deixar bem claro. Agora foi a primeira-dama, esposa do atual prefeito Edson Vieira, né? Estava lá contando, fazendo a contagem.
E depois comemorou no mesmo ambiente da...
Exatamente. Aí você falou, se fosse o inverso. Aí vamos fazer o inverso. O prefeito Zé Augusto e Jailda lá na mesa contando os votos, depois tirando selfie com...
Exatamente. Com Eliel. Com Eliel e Fernando fora.
Aí você imagina o rebu que não estaria.
Então, eu acho que, para se dar mais uma transparência, eu acho que poderia ter recontado os votos. Minha opinião. Sobre a versão de lá, assim, aqui eu não vou comentar porque eu já disse. Sou contra a impugnação da eleição do Conselho Tutelar. Ponto. Então não vou comentar a versão do Laercinho. Sobre a versão de Eliel Antônio, de ver a possibilidade de montar um novo conselho, já que tem 100 mil habitantes. Eu também concordo que Santa Cruz já era para ter 2 conselhos. Agora, nesse momento, conversar com o prefeito Edson Vieira, os conselheiros, com a possibilidade de montar um novo conselho, ora... Como seria montar esse novo conselho? Sem uma eleição? Para num âmbito que foi, por exemplo, desconfiado aqui pelos próprios conselheiros, que houve algum problema numa eleição do Condeca, montar um novo conselho sem uma eleição, isso cheiraria a um grande acordo político. Isso cheiraria a um grande acordo político. Então, e outra, nós estamos observando aí que a cidade passa por uma crise e está se economizando. Como é que eu ia montar um novo conselho nesse momento?
Seria bom. Ter os cinco seguintes seriam. Eu acho que seria nessa
porque
nessa
se fosse
aí,
eleição, né? Seriam os próximos cinco fazer parte desse conselho. E como seria o suplente de cada
Eliel
um?
Começaria por Eliel e os quatro
isso,
seguintes.
E como seria o suplente de cada um? Porque em Caruaru existe mais de um conselho, só que houve uma eleição para os conselhos que lá existem. E era uma sequência. Em Brejo existem dois conselhos. Um em Brejo e um em São Domingos. Só que aí cada candidato se escreveria para aquele conselho ao qual ele estaria concorrendo. Por exemplo, quem era de São Domingos votaria e se inscreveria para ser eleito em São Domingos. Quem era de Brejo. E aí, eu acho que agora um novo conselho, sinceramente, só numa próxima eleição. Porque se fizer montar o prefeito aceitar uma coisa dessa e montar um novo conselho, num momento de crise, porque aparelhar um novo conselho, que a gente já sabe aqui, e isso é dito pelos próprios conselheiros, que o conselho, apesar de ser um dos melhores do estado, existe sucateamento em alguns pontos. Foi consertado agora há pouco com brinquedotécnica, com carro e tudo mais. Então, se teria que se montar um novo conselho, salário para novos conselheiros, novo motorista, novo carro, ou iria usar a mesma coisa? Então, não teria sentido. Então, para ter um novo conselho, na minha humilde opinião, só em uma próxima eleição. Ou, tá certo, vamos montar um novo conselho, vamos fazer uma nova eleição para esse conselho aqui. E em que área esse novo conselho iria atuar? Iria dividir a cidade em norte e sul? Pronto, esse seria o ponto. Porque se só for montar um conselho por montar, por agregar quem ficou de fora, isso vai cheirar a um acordão político nesse sentido.
Agora 8 horas e 22 minutos, 8 e 22, nós voltamos daqui a pouquinho. Agora 8 horas e 30 minutos, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do supermercado Alírio Tibúcio. O supermercado Alírio Tibúcio tem a promoção que continua, promoção P&G Alírio Tibúcio, na compra de 5 produtos diferentes P&G, pode ser produtos Ariel, fraldas Pampers, Presto Barba, aparelho Probar, que tem Pantene, absorvente Always, que são todos da P&G. Então, comprando 5 produtos diferentes P&G, você concorre a R$5.000, são 5 cheques, 5 vale compras no valor de 1.000 cada. O sorteio será em dezembro e a promoção é válida para as duas lojas Alírio Tibúcio, do centro da cidade e também lá do Santo Agostinho. E atenção para as promoções na quitanda, preço e qualidade da roça direto para sua mesa de domingo a domingo. Tomate a partir de 99 centavos, cebola branca por apenas R$1,49. Também você compra duas cocas de 2 litros e ganha uma Fanta de 1,5 litro. Tem iogurte Chaminho Max, 99 centavos. A unidade iogurte tortinha Nestlé Maçã, 99 centavos. Macarrão Nissin Nosso Sabor, 57 centavos. Leite em pó ideal, 2,49. Creme Cracker Pilar por apenas 1,78. E uísque Passport por apenas 32,99. São essas as promoções do Alírio Tibúcio. E aguarde que está chegando aí a nova loja, mais uma, a terceira loja Alírio Tibúcio, que será lá na Coab. Olha, atenção, Maria Vitória Alexandre da Silva, a mulher grávida, né, que entrou no programa policial aqui da Polo hoje pela manhã, falando que havia perdido seus documentos. Não é isso, Márcia? Ela falou que havia perdido todos os documentos. Então, a gente chama a atenção dela que esses documentos foram encontrados, estão aqui na Polo FM, tá? Então, atenção, a senhora Maria Vitória Alexandre da Silva, né, a senhora que participou do programa policial da Polo Cidade Notícias hoje pela manhã, né, anunciando aí que havia perdido uns documentos. Esses documentos foram encontrados e estão aqui na recepção da Polo, então venha buscar, tá? Maria Vitória Alexandre da Silva. Bom, o duelo Dilma versus o Cunha, né? Inclusive é capa do Jornal do Comércio, né? Bateu, levou. Dilma fez um pronunciamento que sentia muito de o Cunha, Eduardo Cunha, ser um brasileiro.
Lamento,
né?
Que seja um brasileiro, que seja a questão das contas na
Exatamente.
Suíça, né?
Após Dilma dizer na Suécia que lamenta um brasileiro mergulhado em denúncias na Suíça e negar que haja acordão para salvar Cunha de processo de cassação, o presidente da Câmara tenta validar o rito de impeachment no STF e diz que o governo gerou maior caso de corrupção no mundo. Né? Foi o que ele falou. E Dilma, inclusive, já respondeu, disse o seguinte, que não é o governo que está sendo investigado, né? Não é meu governo que está sendo acusado. Primeiro, não vou comentar as palavras do presidente da Câmara. Segundo, o meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é meu governo que está sendo acusado, afirmou a presidente Dilma em entrevista coletiva em Helsinki, após encontro com o presidente da Finlândia. Ah, e, agora... na realidade, o Cunha, né, deixa no ar impeachment de Dilma. Deixa eu trazer apenas isso aí, que depois dessa fala de Dilma, né, o Cunha quer, de todas as formas, colocar, né, o impeachment. Em entrevista, nesta segunda, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deixou no ar a ameaça de abrir um processo de impeachment. Ele vai receber um novo pedido de impedimento da presidente Dilma, feito pelos advogados Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. O PMDBista negou, no entanto, o suposto acordo com a oposição. Apesar das denúncias de corrupção no âmbito da Operação Lava Jato, o presidente da Câmara deixou claro na entrevista desta segunda que não vai renunciar. Então já teve aí também a resposta de Dilma, né? Teve lamento, né, que seja um brasileiro, e aí Cunha diz que o governo brasileiro é que está envolvido no maior escândalo de corrupção do mundo, e Dilma responde e diz que não é exatamente o governo dela que está sendo acusado de absolutamente nada, Rominique.
Pois é, né? É uma situação até complicada de se analisar. Por quê? Né? Se existe, como a gente observa aí, o escândalo da Lava Jato, né? O próprio Eduardo Cunha faz parte desse escândalo. Porque, segundo as investigações, os 5 milhões depositados na conta do Eduardo Cunha na Suíça seria fruto da operação do escândalo da Lava Jato.
Propina.
Propina da Petrobras. Então, como é que eu falo que o governo faz parte... É denunciado pelo maior esquema de corrupção do mundo e lamentava pelo governo ser acusado pelo maior esquema de corrupção do mundo, que é a questão da Operação Lava Jato, a questão do escândalo da Petrobras, se eu faço parte desse mesmo escândalo, através de propina. Né? O homem apareceu... ontem.
5 milhões foi início, né? Porque isso. Já o movimento, a movimentação Estados Unidos, que no mundo todo esse cara tem dinheiro. Porque já chega a mais de 60 milhões de movimentação fora.
E aí o homem apareceu ontem de forma tranquila na Câmara Federal, como se nada tivesse acontecido, ainda desafiando, né, a tirar o mesmo do poder, né? Que vai ficar apenas na vontade, segundo as palavras do mesmo, né? E aí é complicado, eu já venho dizendo isso aqui a alguns programas, né? Qual é o fio de esperança que o povo brasileiro vai ter? Por quê? Se nós temos um governo, como o próprio Eduardo Cunha coloca, que é envolvido no maior esquema de corrupção do mundo, os principais opositores, a exemplo do próprio Eduardo Cunha, faz parte desse esquema de corrupção. Está envolvido e sujo de petróleo até o pescoço nesse mesmo esquema de corrupção. Esse Eduardo Cunha, que lidera também um PMDB, que faz parte do, querendo ou não, da base aliada, mas se coloca como oposição, né? E que está doido, né? O grupo político do PMDB está doido aí para assumir a presidência da República, né? São situações como essa. E aí a gente vai mais além. Tem outros nomes da oposição, seja do PSDB, seja do PMDB, PP, entre todos os partidos que a gente observa aí, que estão envolvidos não só no esquema da Petrobras, como em muitos outros, né? Então é complicado. Infelizmente, é o que eu venho dizendo em alguns programas. Eu não sei em que fio de esperança o povo brasileiro vai ter que se agarrar para as próximas eleições. E aí sim, vai começar a ter que escolher nomes. Porque se a gente for analisar a ideologia partidária, está perdido. Se a gente for ter que escolher o partido que não está envolvido em corrupção, eu vou votar em fulano porque ele é de tal partido que não está envolvido em corrupção. Está perdido, viu? A gente vai ter que analisar nomes agora. Essa questão do partido está morrendo. Na minha opinião, os partidos políticos estão morrendo. Por quê? Tem muita gente dentro desses partidos que estão acabando com a ideologia dos partidos. Não é pelo partido. Todo edital, né, todo regimento do partido está lá bonitinho, como deveria ser. Se os políticos seguissem como manda o regimento dos partidos, tudo estaria ok. Mas, infelizmente, praticamente todos os partidos do Brasil, praticamente todos, nós temos aí corruptos envolvidos. Então, a questão agora não é analisar por partido, é analisar por pessoas.
Pois é, o interessante é o seguinte, é que você vê movimento, né? Cadê aquele movimento Somos Todos Cunha, né? Movimento que aconteceu mesmo, com faixas, Somos Todos Cunha, defendendo o Cunha. Ontem em São Paulo aconteceu um movimento pedindo impeachment de Dilma. Mas é aquilo que eu venho falando, indignação seletiva. Quer dizer, eu tenho, né, uma minha indignação com a roubalheira no país, mas de determinado partido ou de determinadas figuras, né? Porque Eduardo Cunha está aí, comprovado.
E aí,
comprovado, o PSDB... desvio, a propina está comprovada. Né? A propina está comprovada.
Diga. E aí, Silvio, como está aí, o PSDB vai reunir sua bancada ainda na próxima, no caso hoje, né, para decidir o que fazer com Eduardo Cunha. Se vai se posicionar contra ou a favor. Ora, se existe um posicionamento e um sentido com o governo da presidente Dilma sobre o esquema de corrupção da Petrobras, esse PSDB tem que seguir a linha coerente e ser contra também Eduardo Cunha. Não é porque se Eduardo Cunha vai beneficiar colocando um processo de impeachment ou não contra a presidente Dilma, que aí eu vou me posicionar a favor ou contra ele, né, numa bancada de negociação. Tá assim. O PT salva Cunha se ele não botar o processo de impeachment. O PSDB salva Cunha se ele colocar o processo de impeachment. Ora, tem que ter uma linha de coerência. Se eu sou contra a presidente Dilma e quero que ela saia do poder porque está supostamente envolvida no processo de corrupção na Petrobras, o que eu vou fazer com Eduardo Cunha, que estaria também supostamente envolvido nesse esquema de corrupção da Petrobras, né? Que é um escândalo só, os dois estão até que prove o contrário, né? Supostamente envolvido no mesmo esquema de corrupção.
Só para a gente fechar, CPI não responsabiliza ninguém, ou seja, o processo de investigação pela Polícia Federal nesse esquema de desvio de recursos da Petrobras estava em andamento, mas não, vamos fazer aí, tem que se instalar uma CPI, né, também para investigar. A CPI não responsabiliza ninguém, vê só que coisa absurda, ridícula até. Quase 8 meses após a instalação da CPI da Petrobras, que deveria ter investigado o maior escândalo de corrupção já descoberto no país, o relator da comissão, Luiz Sérgio, PT Rio de Janeiro, apresentou ontem um parecer final que não responsabiliza a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ou qualquer dos 62 políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Para Luiz Sérgio, a Petrobras foi vítima de um cartel de empreiteiras que contaram com a complacência de funcionários da companhia. Os parlamentares citados no esquema ficaram de fora com o argumento de que a CPI não é conselho de ética. O relator fez ainda ataques à Lava Jato, criticando o excesso de delações premiadas. Deputados de PSOL e PSDB já anunciaram que vão apresentar votos em separado. O texto final da comissão deverá ir a voto até sexta-feira, quando acaba seu prazo de funcionamento. Agora, o texto do Jornal do Comércio é bem meio que tendencioso, né? Porque diz o seguinte: quase 8 meses após a instalação do maior escândalo de corrupção já descoberto no país, o relator não apresentou outro parecer final que não responsabiliza a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, que nenhum dos dois foram investigados nesse processo.
Paulinho caiu.
Né? Nenhum dos juízes foram investigados nesse processo, mas o texto traz aqui que não vão responsabilizar nem Lula nem Dilma, né? O texto também aqui. Bom, mas enfim, a CPI em si não traz absolutamente nenhuma novidade e nenhum indiciamento.
Mas eu creio que tem que se esperar primeiro o relatório final.
Mas é justamente isso, o relatório, né? Não tem.
Não, mas foi concluído o relatório?
Foi concluído, já vai ser apresentado já.
Já sabem o teor do relatório, então?
Já estão sabendo o teor do relatório, que não vai... Né?
Eu sou a favor de CPIs. Eu acho que o deputado está ali, o vereador está ali, e se tem que investigar algum ocorrido, e é o papel do mesmo, enquanto for papel do mesmo, eu acho que deve haver. A partir do momento que disser, não, o vereador não está ali mais para investigar, então se tira a CPI. Mas enquanto existir, tem. Agora que, infelizmente, né, como é que uma CPI vai andar se as próprias investigações da Polícia Federal colocou que praticamente todos os partidos, praticamente quase todos, né, com exceção de 2, 3 partidos, estavam envolvidos na CPI, no escândalo do Lava Jato. Né? E as pessoas que fazem parte da comissão da CPI são desses partidos. São desses partidos. Né? Então, que lisura iria, ficará a CPI da Petrobras, onde se coloca que praticamente quase todos os partidos estão envolvidos nesse escândalo e os deputados que estão investigando esse escândalo fazem parte desses partidos. Então, já era uma questão a imaginar que não iria para frente. Né? Por exemplo, o Eduardo Cunha, do PMDB, foi muito bem recebido quando foi ouvido a CPI da Petrobras. Eu lembro que na hora teve gente lá que se dava por satisfeito, não, estamos satisfeitos com as suas declarações, né? Estamos satisfeitos. Quem não lembra dessa ida do Eduardo Cunha à CPI da Petrobras, né? Aí estamos satisfeitos. Aí a CPI encerra e o Eduardo Cunha envolvido até o pescoço, com no mínimo 5 milhões em apenas uma conta na Suíça.
Agora 8 horas e 45 minutos, uma pessoa mandando aqui via WhatsApp, se o favor, fala no lixo que tem por trás das lojas do calçadão. Gente chega para trabalhar e aquele cheiro horrível, obrigado, escuto vocês todos os dias, final telefone 4616, inclusive mandou as fotos aqui, viu? É um lixo tremendo mesmo aí por trás das lojas do calçadão, então é interessante aí a prefeitura, que aí não é o Moda Center, a prefeitura é calçadão, é pública aí, então que a prefeitura mande a equipe fazer essa limpeza. O pessoal mandou aqui as fotos, né, a pessoa, né, mandou as fotos aqui, realmente é muito lixo por trás das lojas. 8h45, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, estamos de volta com o Rádio Debate e agora começando a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Quero começar a segunda parte aqui, né, lembrando as pessoas que a biometria, o recadastramento biométrico continua, né? Agora é somente até o mês de, você me ajude, até março, né? Até março apenas, né? Até março. Quem não fizer, não vota. Se você tem Bolsa Família, tem esse benefício do governo, você vai ter problemas, né? Então, é interessante você fazer. O que acontece? A Justiça Eleitoral liberou todos os políticos para fazerem, né? Para ajudarem, para contribuírem. Então, estão liberados aí, né? Então, o vereador pode buscar, né? O vereador pode disponibilizar os seus assessores para fazer o agendamento. Então, você pode ir até a Câmara de Vereadores, você pode procurar, né, o seu vereador lá. Então, me ajuda aí, o pessoal vai fazer o seu agendamento, porque nem todo mundo tem essa facilidade de ir para a internet, porque tem que se agendar. Agora, tem um outro caso também que é interessante. A própria Justiça Eleitoral, para o pessoal do cartório, falou o seguinte, que muitas vezes tem gente que está agendando e não vai. Então você pode arriscar também, né? Você tem um tempinho, vai lá e arrisca, porque se faltar alguém, você pode ser encaixado. Então pode fazer naquele dia.
Tem gente que diz que está indignado com os políticos e não vai fazer o novo título, né? Porque é um novo título, pode-se dizer. Uhum. Olha, cara, se o cara está com raiva dos políticos, seu título ele não pode ir de encontro. A arma do cidadão é o título. Se você está achando que o cara está bem, vota no cara. E se o cara estiver fazendo alguma coisa errada, a sua arma também é o título.
Além do mais, a questão do título eleitoral, não você é? Sem ele, sem o título, tem um monte de coisa que você não pode fazer.
Não, né? Pode fazer.
Né, Leone? Por exemplo, cita aí um...
Precisa viajar para o exterior, né?
Precisa viajar para o exterior. Não pode.
Passaporte.
Que mais, Paulinho?
Concurso público, ser nomeado. Você passar num concurso público. Matrícula em universidade. Esperar a nomeação, você não vai ser nomeado.
Tem o que mais?
Matrícula em universidade também não pode.
Uhum. Tem que ter concurso público, exemplo, tem muita gente aí tentando aí, né, uma vaga. vaga aí no o emprego federal, estadual,
público. Qualquer momento pode aparecer mais coisa como Bolsa Família, essas coisas, e o cara não está preparado para receber.
Só lembrando, né, ainda as pessoas.
Pode acontecer a qualquer momento.
Após você fazer todo esse procedimento de agendamento, olha, é interessante, não se preocupe. Você fez o agendamento, vá. Porque lá você não vai ter dificuldade nenhuma. É rápido, é rápido. A gente que já fez o agendamento, já fez a biometria, na hora marcada você é chamado para um daqueles computadores e é rapidinho. Você não vai perder tempo.
Então, você muito eficiente.
Você que aí está às vezes até desgostoso, mas olhe o outro lado. E quanto à questão dos políticos, eu acho que quando você deixa de votar, aí você dá a oportunidade para os maus políticos se perpetuarem no poder. Então, eu acho que é a hora de você de fato dar a resposta. Se você não acredita em um ou não acredita em outro, mas você procura alguém que você acredite e exerça o seu direito como cidadão para que os maus políticos comecem a ser banidos da política.
E é um documento, né? Se lembre-se que é um documento. Você, se esse documento, tem muita coisa que o menino já falou aqui, não precisa nem repetir mais, né? Então, é preciso, né? Então, procure. Você tem essa dificuldade, então procure aí o seu vereador, tá? Procure o seu vereador, vá lá agora na Câmara, ou se você tem um contato assim, de até ligado, olha, vereador tal, olha, eu estou com dificuldade aqui, o que que eu faço? Aí ele vai te ajudar nesse sentido. Então, todos os vereadores aqui estão, né, suplentes de vereador, né, enfim, lideranças políticas, todos estão disponíveis para ajudar você a fazer o seu recadastramento biométrico, né, que aí a partir do ano que vem nós vamos voltar com esse novo sistema aqui, que é justamente aquele, né, que você coloca a sua digital, né, que é mais seguro, inclusive, né, é bem mais seguro do que se a urna eletrônica no mundo todo, inclusive o Brasil está bem à frente até dos Estados Unidos nesse sentido, né, porque os Estados Unidos, você vê a loucura que é, né, um papel do tamanho do mundo, né? Cheio de buraco, né? Depois a contagem é uma coisa absurda, né? E o Brasil, no Brasil, mostra, né? Nisso aí estamos avançadíssimos, né? Com a urna eletrônica e aí mais um avanço que é justamente o voto biométrico, ou seja, você vai colocar o seu polegar. Aí lá é colocar todos os dedos, né? Você coloca, né? Todos os dedos lá, então é guardadozinho lá, é tirada a nova foto, né? Uma foto, você fica com a foto lá também, a foto tudo digital, uma coisa assim espetacular, tá bom? E é rápido, né? Tem apenas a questão do agendamento, mas quando você chega lá, é uma coisa rápida, você não perde muito tempo não, viu? Então procure, não deixe, porque, né, você tem a oportunidade de votar no ano que vem. Caso contrário, você não vota, você vai perder Bolsa Família e vai deixar de fazer concurso público, vai ter uma série de questões aí que você deixa, porque
o título lá na frente
é
também.
Um documento. Tudo atrapalha. Agora 8 horas e 58 minutos, dando direto ao ponto, não se preocupe comigo, prefeito, quem deve se preocupar comigo é Diogo Moraes, diz José Augusto Maia. Durante o seu programa de rádio, ontem o ex-deputado federal José Augusto Maia afirmou que o atual gestor municipal não teria motivos para se preocupar consigo, diferentemente do deputado estadual e atual primeiro secretário da Alep, Diogo Moraes. A polêmica surgiu quando comentava sobre pesquisas internas do prefeito Edson Vieira, que supostamente mostram o gestor à frente do ex-deputado e do vereador e pré-candidato a prefeito Fernando Aragão. Zé Augusto afirma que não disputará o pleito do próximo ano e não teria necessidade de o seu nome se encontrar no levantamento. Se colocar Zé, Fernando e ele, claro que vai dividir. É um contra dois. Ele fica na frente, mas agora que Zé não é candidato, os votos migram para Fernando e a lapada vai ser grande, disse. Segundo ele, o acordo firmado pelo grupo lhe dá autonomia de ser ou indicar os candidatos a deputados estadual e federal em 2018. Então faz críticas à pesquisa do prefeito, que coloca não apenas Fernando, mas coloca o nome dele também, do ex-deputado José Augusto Maia, nesse contexto. A gente volta já já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Volta ao Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. Daqui a pouquinho a gente lê as mensagens, né, via WhatsApp, né? Mas antes aqui, olha, queria parabenizar o Raimundo Barros pela iniciativa de agendamento de porta em porta, facilitando que os eleitores possam renovar seu título. Parabéns, garoto. Ana do Santo Agostinho, parabeniza. Tem, no caso, o Raimundo aqui, né, que segundo ela faz essa iniciativa. E tem muitos vereadores que estão fazendo isso também, colocando seus assessores, né, para isso, né, para fazer o agendamento. Mas, né, se o caso o assessor não chegue, né, de repente, da sua casa, você vai até o gabinete de um dos vereadores, né? Justiça Eleitoral, repito, a Justiça Eleitoral, né, liberou isso aí, né, porque a quantidade é grande de pessoas para fazer ainda o seu recadastramento biométrico, e me parece que tinha chegado a 20% e poucos apenas, né? Mas quase 80% da população, né, do eleitor não fez ainda, né? E temos apenas até o mês de março para isso. Então é período curto demais, muito curto, né? Bom, sobre a questão do que dá aqui da resposta do que disse Zé Augusto a respeito, né, do que foi apresentado por Edson Vieira, dizendo que o nome dele não está, né? E falando que quando coloca os três, evidentemente que, né, divide, né? Agora, se juntar ele com Fernando, né, ganharia para Edson. Enfim, então o debate começou e já entrou José Augusto Maia nesse contexto também. Natália Arruda.
Olha, Silvio, eu tenho acompanhado as notícias em Santa Cruz e tem uma coisa interessante, né? Zé Augusto versus Edson Vieira, prefeito Edson Vieira, e prefeito Edson Vieira versus José Augusto. Eu acho que eles dois estão querendo, ou querem mesmo, ser as lideranças políticas de Santa Cruz do Capibaribe. Nesse ponto de pesquisa, eu acho que nenhum dos dois pode falar um do outro. Um apresenta uma pesquisa que não apresenta números nem nada. Quando apresenta números, foi como foi nas eleições passadas, né? E o outro do mesmo jeito. Aí fica esse empurra, empurra, para lá e para cá, eu acho que até se amparando de alguns fatos que aconteceram no passado e no presente. No passado, o que aconteceu com José Augusto na política. No presente, que vem acontecendo com Edson Vieira. Eu acho que eles dois são cartas marcadas pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe. Pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe. E esse termo de pesquisa também já estão também da mesma maneira. Né? Na mesma maneira. Falando um do outro, o outro do outro. Porque aqui eu venho notando, se a chapa for, por exemplo, na eleição que vem, Zé Augusto e Edson Vieira, eles dois têm um embate, não só, Leone, não só Paulo e Ralf, não só para mostrar o que se pode fazer em Santa Cruz do Capibaribe. Vão mostrar, um falando do outro, o outro do outro, e fica uma coisa muito triste para Santa Cruz do Capibaribe. Então, nós vamos aguardar os acontecimentos, porque Santa Cruz já está cheio disso, viu, Zé? Está cheio. A população está cheia, Raul. Só vê coisa ruim. Coisa ruim. E ainda mais, esses caras ficam atirando um no outro. Vamos ver aí o que é que pode se fazer por Santa Cruz, pô. Senhores políticos, os senhores já fizeram coisas aí que até repudia o povo de Santa Cruz do Capibaribe, os eleitores. Então, minha querida Santa Cruz do Capibaribe, os senhores têm que analisar, deixar a paixão política e deixar esse povo só gritando de um para outro, que não leva a nada para Santa Cruz do Capibaribe. Quem viu o passado está vendo o presente.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, essa questão da candidatura, dessas pesquisas colocadas com a suposta candidatura de Zé Augusto, eu acho que se o grupo de situação estiver trabalhando com essa hipótese ainda, eu acho que está trabalhando com a hipótese errada. Aí você vai lembrar, e todos nós vamos lembrar, de 2012, quando Zé Augusto não era, e acabou sendo o candidato. Mas nós temos que lembrar também, que trazer para a discussão, que a situação política de Zé Augusto era outra, totalmente outra. Zé Augusto tinha lastro para dizer aos quatro, no dia da eleição, que queria ser candidato. Hoje não tem mais. Não tem mais. Zé Augusto, naquela época, era uma candidatura indiscutível dentro do grupo. Se Zé Augusto, tanto é que quando ele postulou o nome dele, quando ele disse tem que ser eu, nenhum dos quatro discutiu. Nenhum dos quatro discutiu, porque naquele momento parecia ser realmente a maior força. Até não era. Até não era a maior força mais. Mas parecia ser. Parecia ser. Porque as pesquisas que mostravam o índice de Zé Augusto muito alto, né, mostrava que qualquer um dos outros quatro poderia ter uma condição de crescimento maior do que Zé Augusto naquele momento. Nesse momento atual, Zé Augusto não tem condições e sabe que não tem condições de ser candidato a prefeito. Por isso que ele já mira 2018. E ele disse que o prefeito não se preocupe com ele, quem tem que se preocupar com ele é o Diogo Moraes. Porque para ser candidato a deputado estadual, Zé Augusto fez um acordo com o grupo que cederia o nome de Fernando, cederia o nome que ele tinha, que era do Cleito Barbosa, para que Fernando fosse candidato e o grupo apoiaria ele para deputado estadual e o deputado federal ele indicaria. Eu não acho a melhor saída, mas o grupo achou. Eu acho que política é conjuntura, política é momento. Talvez o grupo tivesse deixado para discutir quem fosse o melhor candidato, talvez fosse até o próprio Zé Augusto, né? Mas o grupo discutir quem seria o melhor candidato. Mas o histórico de briga do grupo Taboquinha e a necessidade que alguns achavam de colocar Fernando fez com que tivesse que passar por esse acordo, Natálio. E aí eu acho que se o grupo de situação trabalhar na hipótese de Zé Augusto ser candidato e não Fernando, está começando com estratégia errada.
Paulinho Coelho.
Bom dia, ouvintes e colegas aqui do programa. Bom, eu concordo com o ex-deputado Zé Augusto quando ele disse que o prefeito não tem que se preocupar com ele. É, de fato, hoje ele não tem mais peso para ser preocupação para ninguém. É, eu vejo essa discussão, olha o rumo que ela toma. Zé Augusto afirma aqui que quem tem que se preocupar com ele é Diogo, porque pelo acordo firmado, por ele permitir que Fernando seja o candidato a prefeito, ele se credencia a ser o candidato a deputado em 2018. Agora eu me pergunto assim, o que é que credencia hoje Zé Augusto Maia a ser candidato ao que quer que seja? Por quê? Zé Augusto vem de uma derrota numa eleição para prefeito, com uma margem muito grande, e de uma derrota no fato de não ter podido ser candidato a deputado, né? A disputar a reeleição para deputado federal, ou sequer uma eleição para deputado estadual, por falta de força política dentro do partido que ele adentrou, né? E viu depois, logo em seguida, o que aconteceu com o processo da eleição, em ter o grupo dividido, duas candidaturas, um discurso que não batia, troca de farpas em cima de um palanque com um candidato a governador. Em seguida, todo esse processo conturbado que foi da construção da candidatura de Fernando, né, que Zé teve que literalmente engolir, né, e ainda com o episódio de apresentar seu filho como possibilidade de vice e depois ter que retirar, de novo ter que engolir, para mim é só a prova de que existe um personalismo muito grande ainda no grupo. Não se constrói lideranças. Se tem como verdade absoluta que Zé Augusto é uma liderança consolidada, sem se avaliar nenhum aspecto político. Porque qual é a força política que Zé Augusto tem hoje? Aí fala, tem voto. O voto não é dele, o voto é do povo. O voto é de uma construção de grupo, o voto é dentro de uma série de fatores. É muito complicado essa questão. Eu não vejo mais hoje possibilidade da construção de uma candidatura de Zé Augusto. Mas ainda vejo a possibilidade de uma imposição de uma candidatura de Zé Augusto, porque a gente já vê esse filme antes, né? E a postura dele, se a gente resgatar a história, né, na questão da indicação para ser vice de Aragãozinho, na questão desde a eleição de Padre Bianchi, a prática de Zé Augusto ela sempre foi uma prática de isolar os seus próprios aliados em benefício do seu nome, né? Essa postura personalista de Zé Augusto, ela não traz com que não seja surpresa nenhuma qualquer coisa que aconteça daqui para frente. Então é complicado, eu acho realmente, eu concordo com ele, ninguém tem que se preocupar com ele mesmo não.
Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Ralf, Paulinho, Márcia, bom dia você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate e com certeza, em especial, na hora do debate. Olha, Silva, fala do ex-deputado José Augusto Maia e a fala do prefeito Edson Vieira, o que me leva a crer é que, por parte do prefeito, ele é uma palavra até que o prefeito gosta muito de utilizar, né? É que a oposição cria muito factóide, né? Factóide político. E aqui, eu, na minha opinião, o prefeito também está tentando criar um factóide político. Quando incita em dizer que Zé Augusto, em uma suposta pesquisa, tem Zé Augusto, Fernando e ele. E eu disse ontem aqui, e o ex-deputado confirmou mais uma vez, Zé Augusto não é candidato a prefeito em 2016, a prefeito aqui em Santa Cruz, nem em Santa Cruz, nem na China. Zé Augusto fez um acordo, e o acordo foi feito com todo o grupo. Então, se o grupo de situação começa, de fato, a apostar, Natália, nessa possibilidade de Zé Augusto ser candidato, eu concordo com o Ralf. O grupo está começando errado. Está começando errado. O grupo de situação tem que ver que o momento para Zé Augusto ser prefeito, candidato a prefeito em 2016, passou. Zé Augusto fez um acordo com seus pares, com o restante do grupo, e esse acordo foi feito, se certo ou errado, aí é outra questão. Mas o acordo foi feito para 2018. E o grupo fechou essa questão. O grupo abriu mão de pretensões também de 2018. Se fala muito que Zé Augusto impôs isso, impôs aquilo, mas o grupo também, na sua totalidade, queria, a grande maioria, queria a candidatura de Fernando. E o grupo também teve que ceder a isso, e Zé Augusto cedeu. Então foi um acordo. Porque o acordo político se faz, e se faz para ser cumprido. Para ser cumprido. É interessante essas coisas, porque quando é um grupo de situação faz um acordo, é tudo normal, tudo natural. Quando o grupo de oposição faz um acordo, parece que nem é tudo normal, nem tudo natural, até por conta do histórico realmente que o grupo Taboquinha tem. É verdade que o grupo Taboquinha, eu acho que uma das coisas que levou a ter esse acordo, agora 2016-2018, foi justamente o histórico do grupo. O grupo vinha discutindo candidatura em cima da eleição. Na véspera da convenção, muitas vezes, era que se tinha candidatos. E isso não era interessante para o grupo. Isso não era interessante para o grupo, porque do outro lado tinha um grupo que já tinha candidaturas postas e vinha se trabalhando esses nomes. Então o grupo achou melhor agora ambas as partes cederem, tanto o Zé Augusto como o grupo de Fernando Aragão, dos vereadores, e fazer esse acordo visando 2016 e 2018. Só um detalhe, sabe, Natália? Porque o que irrita realmente às vezes, alguns políticos tentar passar para a população, olhem, 2016 a gente só discute em 2016. 2018 a gente só discute em 2018. 2020 só discute em 2020. Isso é mentira. Isso é conversa fiada de político. O político que lhe disser isso, ele está mentindo. Porque se termina uma eleição hoje, é pensando na de amanhã. Político é assim, funciona dessa forma. Os acordos políticos, as estratégias políticas, é pensando nisso. Você acha que Edson Vieira vai para uma reeleição, tentar sua reeleição, mas não já é pensando também no futuro, manter suas bases, de repente, para voltar para ser deputado? Ou ele, não, termino minha reeleição e abandono política. Não quero ser mais nada. Nem vereador eu quero ser mais. Ora, eu não acredito nisso. Aí acreditar nisso é acreditar em Papai Noel. Então, na verdade, eu acho que o acordo foi feito justamente para resolver essa celeuma que existia no grupo Taboquinha. E, de fato, eu acho que o grupo de situação tem que se preocupar com a candidatura do Fernando Aragão. Esqueçam o Zé Augusto. Vocês têm que focarem naquelas pessoas que disseram que deram a chance e não dão mais. E aí, se não focarem nisso, ficarem só focando em Zé Augusto, vocês podem ter uma decepção muito grande, como o próprio grupo Taboquinha, anteriormente, só visava Zé Augusto e não visava o seu grupo, o eleitorado. Quando o grupo focou diferente, os resultados começam, de certa forma, a sinalizar que a coisa tende a ser diferente. Então, quem deve se preocupar, de fato, com Zé Augusto, deve ser o Diogo Moraes, em ter um mandato de deputado atuante e propositivo para Santa Cruz, para na eleição de 2018, poder disputar de igual para igual com José Augusto Maia.
Agora, 9 horas e 22 minutos, a gente volta já já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com o Rádio Debate, com apoio da Comercial Têxtil. Tem fio torcido liso na NET por R$23,77 à vista, peça fechada. Fitness estampado por R$23,50 à vista, peça fechada também. E as segundas e terças-feiras não fecha para o almoço. 3731-3636. A Comercial Têxtil, bairro da Moda. É, fica pertinho do Moda Center. Tem lotes com parcelas a partir de R$ 199,00. Plantão de vendas no local. CI Iluminação. Tem equipamentos de som e iluminação de alta e de última geração para garantir o sucesso do seu evento. CI Iluminação também com a gente. É, Everaldo Ferragens tem vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças, grelhas, tem a ferragem já pronta, já montada também, e fica na rua da subestação lá em São Domingos. É, com a gente, loteamento Leonor, o melhor investimento da cidade. O loteamento Leonor, todas as ruas pavimentadas, energia, arborização e área com 10 mil metros quadrados para construção de escola. Parcelas a partir de R$134,00. Informações 98347-3828. E Gemoura Têxtil. Atenção que a Gemoura Têxtil tem sempre grandes promoções na rua Doutor Silvio Monteiro, 76. Telefone 3731-3895. Tem fio torcido liso a partir de R$20,00 o quilo. Viscose estampada, R$5,70 o metro. R$5,70 o metro. Tem ainda malha fio 30, 100% algodão, cores claras e escuras. E você, então, vá lá aproveitar tudo de bom que a Gemoura tem para lhe oferecer. Gemoura Têxtil, na rua Doutor Silvio Monteiro, 76, no centro de Santa Cruz, o Capibaribe, 3731-3895. Bom, na linha está o Fábio Aragão, né, o secretário de Mobilidade Urbana. Algumas mudanças no trânsito de Santa Cruz, o Capibaribe, né? E o Fábio vai passar chamando para a gente quais essas mudanças. Bom dia, Fábio.
É, bom dia, Silvio José, bom dia, ouvintes aí do programa Rádio Debate, bom dia também aos debatedores Alf, Leone, Natálio, Paulinho e a Márcia Arantes também aí nos estúdios da Rádio Polo FM.
Pois é, Fábio, quais exatamente as mudanças, quais ruas que passaram por alguma modificação?
Olha, Silvio, a gente está trabalhando aí já faz um tempo na questão de sinalização e mudança de sentido das ruas Cabotava Aragão e ali da rua Doutor Silvio Romero Monteiro, né, que se estende para a rua Por Trás da Câmara, rua Major Negrinho, a rua do Ipiranga e vai sair lá na PS-160. Então,
ela começa no Silvio Monteiro e termina ali nos Correios, né?
Na verdade, essa rua ela foi invertida começando ali a primeira rua à direita após a Prefeitura Municipal. Certo? Então você começa naquele sentido ali e vai convergindo para outras ruas e passa pela rua Doutor Silvio Monteiro também, Silvio.
É, deixa eu ver se eu entendi. Você saindo da prefeitura, saiu do Beco do Padre, aí já é aquela rua ali.
Isso, justamente.
Pronto, então pegou, atravessou a João Francisco, a Silvio Monteiro, de trás da Câmara, a Major Negrinho, ao lado do Clube Ipiranga, e aí sai nos Correios.
Isso, nos Correios, PS-160.
Essa, certo? No caso, é subindo.
Essa é, no sentido centro da cidade, PS-160. E a rua Cabotava Aragão, ela pegou do sentido PS-160 até o centro da cidade de Santa Cruz. Certo? Então, a partir de hoje, a gente, ontem à noite, terminou alguns detalhes dessas ruas. Então, a partir de hoje, o pessoal do trânsito, os agentes de trânsito estão na fase de orientação dos motoristas, dos condutores de veículo, certo? Orientando ele no sentido correto agora das vias, Silvio. Então, essa semana a gente está num trabalho de educação no trânsito, de orientação, e próxima semana a gente já vai trabalhar de uma forma diferente. Aí será mais repressivo, mas essa semana a gente está orientando toda a população e hoje, por isso estou entrando aqui na Rádio do Polo, para que alertar as pessoas que peguem o sentido correto da via, para que a gente logo comece a acostumar as pessoas a transitarem nos sentidos que a gente ajustou dessas duas ruas agora, Silvio.
É, o Leon tem uma pergunta sobre justamente a cabotagem, não é isso, Leon?
Bom dia, Fábio.
Bom dia, Leone.
Olha, mudando esse sentido da Cabotava agora, como o senhor acaba de passar para a gente, vai ser sentido PS-160 Centro. Quando a gente vem na PE-160, que vai pegar ali no sinal da Cabotavo, no bar do Arrumadinho, o sinal fecha. Mas para quem vai entrar para Cabotavo, não deveria ficar livre, né? Já que ela agora vai ficar só mão única, só entrar, então vai ter essa alteração no sinal.
Certo, vê só, Leone, alguns ajustes, a gente começou hoje a operação, certo? Então a gente está observando durante essa semana toda os ajustes necessários para a gente poder fazer essas correções. Então os semáforos também, a gente vai tentar fazer esses ajustes aí de sincronização, placas também que podem ter ficado faltando, a gente está observando para a gente ir corrigindo imediatamente. Então, essas questões aí a gente vai ajustando durante toda essa semana, Leone.
Natália Ruda. Bom dia, Fábio. É um prazer ter você aqui na hora do debate. Fábio, eu vou fazer uma pergunta que o povo sempre me pergunta na rua e eu não tive contato mais com a sua excelência para lhe perguntar. Hoje em Santa Cruz do Capibaribe, existe praticamente muitas multas, não posso dizer que é uma fábrica de multa, mas as pessoas sempre falam a mim que estão multado constantemente. O dinheiro dessa multa está sendo revertido em quê? E a segunda pergunta é que também com esse dinheiro não deveria ser colocado semáforo, porque a cidade está ficando horrível de tanto quebra-mola. Uma cidade moderna, como é Santa Cruz do Capibaribe, está de um jeito que a gente tem que, se não brincar, arranca o carro todinho por debaixo. Então, primeiro a pergunta é para onde está indo o dinheiro das multas.
E ao invés de quebra-mola,
pois não,
Fábio.
Bom dia, meu amigo Natália Arruda. Veja só, essa questão de semáforos, a prefeitura ela já vem trabalhando há um tempo para que a gente montasse o processo licitatório para aquisição de semáforo e também de sinalizações como placas, pinturas de faixa de pedestre que a gente percebe aí que elas apagaram, então a gente está trabalhando com uma tinta adequada chamada termoplástico, que é uma tinta mais grossa para poder ela ter uma durabilidade maior. Então a gente está na fase de conclusão desse processo aí, inclusive alguns semáforos também, Natália. Então esse dinheiro que a gente recebe das multas que são repassadas pelo Detran Pernambuco através do convênio Prefeitura Detran, eles são investidos em ações do trânsito e também na contratação de agentes de trânsito. A gente utiliza esse dinheiro para também pagamento do pessoal do trânsito. A gente também utiliza esse dinheiro para algumas melhorias em relação à questão de trânsito, né? Então você vê a questão de placas que a gente colocou, você vê manutenção de semáforos. Então a gente tem uma série de ações que a gente utiliza ele. É claro que a gente vai poder melhorar isso aí quando a gente concluir esse processo e quando a gente fizer a contratação desses equipamentos necessários aí para a nossa cidade. Mas um pouquinho mais de paciência, acho que daqui para dezembro a gente está podendo fazer essas contratações para que a gente possa melhorar a questão de trânsito aqui em nossa cidade, apesar de bastante coisa a gente já ter feito, mas eu sei que ainda falta outras ações para que a gente possa melhorar cada vez mais, Natália.
Só então, no caso, a Cabotava então, só descendo...
Isso,
né? sentido PE.
PE-160.
Centro da cidade.
Centro da cidade, certo? E estamos com o pessoal do trânsito orientando, tanto nessa rua, Cabotado, quanto na rua seguinte, a Dr. Silvio Monteiro.
Bom, então, pegando ali, só para orientar mais uma vez as pessoas, então, subindo, sentido centro, PE-160, agora, quem sai do Beco do Padre, por exemplo, né? Pega aquela primeira rua, atravessa João Francisco Aragão, aí pega a Rua Nova, o Dr. Silvio Monteiro, isso. Chega à Câmara de Vereadores, isso. Seguindo ali pela Major Negrinho, né, que é onde mora Dimas Dantas, onde mora isso. Fernando Aragão, isso. Onde tem a clínica Espaço Viver, né, é Master Vida, exatamente.
Master Vida,
então segue em frente, lateral, Clube Ipiranga, saindo até os Correios, até chegar à PE-160. Então uma desce e a outra sobe.
Isso,
é o
uma desce Ipiranga não, estádio.
Estádio Ipiranga, exatamente.
Isso. Então uma desce e outra sobe. Após os Correios, quem quiser convergir novamente para Cabotava, ele vai poder pegar a esquerda e fazer o retorno ali de forma bem simplificada também. É claro que vamos sinalizar ali com o material necessário logo em seguida, mas quem vem na Rua dos Correios e resolveu voltar pela cabotável, ele vai poder convergir para a cabotável sem maiores problemas também.
Ok. Fábio Aragão, obrigado, viu? Um abraço.
Isso, um abraço a todos os ouvintes, um abraço aí ao pessoal da Polo FM.
A gente volta daqui a pouquinho, 9 horas e 40 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta, deixa eu ver aqui o WhatsApp, estive lá fim de semana e quero parabenizar a equipe do Hospital Municipal que está fazendo as tripas coração para atender a todo mundo que chegava sem cara feia. E fora os acidentes, eu acho que não aguenta tanta demanda dos outros municípios. O hospital está muito pequeno para atender aos outros municípios, como Jataúba, Brejo, Taquaritinga e mais algumas cidades da Paraíba. Pessoal aqui parabenizando a forma como o pessoal está atendendo no Hospital Municipal. Final telefone 6884. Silvio, bom dia Silvio e todos. Pesquisa dos políticos de Santa Cruz é só para enganar os otários. Pesquisa boa. Voto nas urnas. João da Antena, um abraço aí, João da Antena. Um abraço, Bilu, né? Única pessoa homenageada pelo Pablo, né? Que canta Bilu Bilu, né? Tá aqui. Eu acho que aqui em Santa Cruz os motoristas não respeitam a faixa de pedestre. Kátia do Santa Teresa. Mais um aqui, deixa eu ver. Um abraço, Kátia do Santa Teresa. Bom dia a todos aí do Rádio Debate. Silvio, o que vai ser feito da rua, doutor Silvio Romero, já que tem horas que existe fila dupla, às vezes tripla de carros estacionados. O Wellington, centro da cidade. Aí cabe justamente aos guardas de trânsito evitarem isso, né? Que aí vai ser apenas subindo. A partir de agora, o doutor Silvio Monteiro, a partir de hoje, apenas sentido centro, PS 160, e se vier fila dupla, tripla, enfim, que a guarda, os agentes de trânsito, então, que façam essa fiscalização. Porque só fala do grupo de oposição? Será que a oposição está incomodando? Será que nessa cidade só tem gente que defende o prefeito com tantas coisas erradas que tem? Nossa cidade ainda existe gente que tenta confundir a cabeça do povo, Alex. Vamos falar de saúde, da buraqueira da rodoviária, que é ponto de droga, e não tem água, e os banheiros estão fechados há mais de 50 dias. Tanta coisa errada. A pessoa diz aqui que deve se falar mais disso aí. Outra pessoa aqui, leia a minha crítica. Bom, tá bom, vou ler a crítica. Esse prefeito deve se preocupar com Santa Cruz de Capari. Pronto, tá aí, 4067, a pessoa ligou, disse que pediu para ler a crítica dela. Caixa de ferramenta, né?
Para Caixa de Ferramenta. Vou mandar um abraço aqui, todo especial, para o nosso grande amigo e primo, o Domi, né? Domi, que foi jogador do Ipiranga, do Central, do ABC de Natal, né? Tudo o cara fez. Uma pessoa maravilhosa, está aniversariando hoje, né?
Parabéns aí, então,
parabéns,
Domi,
de todos nós aqui, de toda a família do Domi Silvestre, né?
Um abraço aqui para ti, Wilson.
E um abração também a todos que vão à ferramenta construção, né?
Lembrando das coxinhas, 994392600. Isso aí é o número para você fazer, né? Seu pedido aí de coxinhas. Ou 994325234. Uma máquina de fazer mini coxinhas, que é uma delícia, né? Mini coxinha. Então você pode... que não é tão pequenininha não, né? Um tamanho segundo a massa, chega um tamanho bom, né? Inclusive para se você quer fazer aí seu evento, final de semana e tudo mais. Então, pela manhã, a partir da quarta-feira, mini coxinha. À tarde, tá vendendo aí a coxinha comum, inclusive tem vários sabores, tá? Edmilson das Coxinhas. Diga, Natália.
Porque tem gente que pensa que lá na ferramenta construção...
Você vai voltar a falar a ferramenta
construção? Não, você não deixou. Aí...
Caixa de ferramenta.
Pronto, ao lado do Bonanza. Lá tem tudo para a sua construção. Não só é ferragem, não. Lá tem tijolo, brita, argamassa.
Tijolo doce, inclusive, tinta, né?
De água doce.
De água doce.
Se você fez o teste, aprovou ou não aprovou?
De quê?
E você colocou no congelador.
Deu uma salinha na geladeira, mim, que é um negócio sério.
Você disse a mim que nunca viu uma experiência tão boa.
Seu José correndo, saindo daqui para botar um tijolo no congelador.
Ele botou um na casa dele, lá na fazenda do congelador, e outro lá na casa do Zefinha de Adão. É, e testou os dois. E deu certo, né? Então vamos lembrar o povo
lá no sítio, foi no pé do pote.
Você encontra tudo. Enquanto tudo para sua construção e a mais barata.
Bom, 9 horas e 52 minutos. Está no blog do Ney Lima. O dinheiro que vai aparecer aqui é de Eduardo da Fonte, afirma Dimas Dantas. Entrevista concedida ao blog, o vice-prefeito de Santa Cruz, Dimas Dantas, falou sobre a destinação de novas emendas ao município. Segundo ele, as emendas viriam por parte do seu principal aliado na esfera federal, o deputado Eduardo da Fonte. De acordo com o vice-prefeito, os recursos seriam na ordem de R$1 milhão para que sejam investidos na área de pavimentação de ruas e que confirmará com a assessoria do deputado se elas ainda são liberadas para este ano ou se entram no orçamento de 2016. Questionado se as emendas seriam da modalidade genérica ou direcionada, o vice-prefeito citou que esse valor seria exclusivamente direcionado para o município e aproveitou para alfinetar as duas principais lideranças políticas locais. Disse Dimas, elas são exclusivamente para pavimentação em Santa Cruz. É bom que se diga que essa história do prefeito Edson Vieira, em dizer que esteve pelos corredores pedindo isso ou aquilo, ele tem um deputado dele, Bruno Araújo, e claro que vai pedir aos demais. Ele tem força com o deputado que ele apoiou em Santa Cruz. Tem José Augusto Maia, por exemplo, que apoiou um candidato a deputado federal, Ricardo Teobaldo. Eu apoiei um outro candidato a federal. Cada um deve buscar recursos dessas pessoas. Eu estou dizendo isso. Tenho certeza que, de todas essas conversas, o dinheiro que vai aparecer aqui é o de Eduardo da Fonte. Porque esse eu tenho certeza que mostrou o trabalho que tem feito, disse. E a pouca falada cozinha industrial. Dimas também aproveitou para relembrar o valor de R$900 mil que seriam destinados à cozinha industrial. Valor que, segundo ele, está disponível na Caixa Econômica e que ainda não foi posto em prática. A prefeitura já contratou junto à Caixa Econômica. Hoje, esse dinheiro já está disponível à disposição. Não quero acreditar que o prefeito não iniciou a execução dessa obra por questões políticas. O político maior deve estar sempre observando os interesses maiores de quem ele representa e hoje ele representa a população de Santa Cruz. Caso ele não inicie essa obra, vou constatar que o que dissemos na campanha não é verdadeiro. Queríamos buscar recursos de onde fosse, frisou. Dimas citou que a implantação da cozinha industrial trará mais economia ao município e uma qualidade melhor do serviço que é ofertado aos alunos e também quebra a possibilidade, segundo ele, de desvio de recursos. O vice também cobrou para que o Sindicato dos Professores Municipais, o Sindupron, também passe a cobrar pelo começo das obras dessa cozinha industrial. 9h55, depois do intervalo, vocês comentam a respeito. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM.
Dez horas e quatro minutos, 10h04, olha, vende sua casa na cidade do Congo, Paraíba. É uma ótima oportunidade para você, né, que sonhou em ter sua casa própria, né, você que quer. Muita gente aqui, né, gosta de ter uma casa numa cidade tranquila e o Congo tá aí, né? É uma casa que fica lá localizada na rua José Lucas, irmão, no centro, de esquina, 6 metros de frente, 20 de comprimento. Piso todo em cerâmica, detalhes em granito, garagem com capacidade para 3 carros, 2 quartos, sala, cozinha americana, 2 banheiros, área de serviço, área de lazer em ponto de laje também. Os interessados podem entrar em contato ligando para o 839-9868-9156, 9968-9156. Bom, a respeito aqui das emendas, né? Do Eduardo da Fonte, né? As emendas do deputado, anunciadas aí pelo vice-prefeito Dimas Dantas, em torno de R$1 milhão, e a cobrança também dos R$900 mil, segundo ele, está disponível já na Caixa Econômica para a aquisição dessa cozinha industrial, que não é a primeira vez que o Dimas cobra isso aí, não. Leone Souza.
Olha, Silvio, a fala do vice-prefeito Dimas Dantas, no tocante a essas emendas do deputado federal Eduardo da Fonte, é interessante para a nossa cidade essa discussão, já que é uma cidade, como tantas outras, depende muito de recursos federais. Agora, o mais importante é ver se, de fato, vai ter esse mesmo rito que teve anteriormente, quando o vice-prefeito Dimas Dantas era aliado do prefeito Edson Vieira, né, e conseguiu, no final da gestão de Toninho do Pará, emplacar
inúmeros valores, recursos de emendas do deputado federal Eduardo da Fonte, se eu não me engano, na época...
5 milhões.
Quase 5 milhões de reais, né, em pavimentação e uma série de benfeitoria em infraestrutura de nossa cidade. E teve uma celeridade muito grande no primeiro ano do governo Edson Vieira. E é interessante porque isso vai provocar, de certa forma, os outros deputados que recebem votos constantemente aqui de nossa cidade a também colocarem emendas direcionadas, né, para Santa Cruz do Capibaribe. Eu tive a informação extraoficial, não foi por parte do próprio deputado, mas foi por alguém ligado ao deputado, que o deputado federal Eduardo, o Teobaldo, o Ricardo Teobaldo, também iria alocar recursos já no orçamento desse ano para 2016, diretamente para Santa Cruz do Capibaribe. Então isso vai provocar, na minha visão, que outros deputados, como o próprio Bruno Araújo e tantos outros, que recebem votos direcionados daqui do povo de Santa Cruz, que também despertem isso e coloquem recursos. Agora, o mais importante, né, como eu sempre disse, tratei a história das emendas. O mais importante das emendas não é simplesmente colocar, é conseguir que essas emendas cheguem, de fato, nessa cidade. Colocar é um passo importante. Porém, mais importante ainda é conseguir que essas emendas cheguem, né, e traga, de fato, a benfeitoria. Vamos aguardar. O Eduardo da Fonte tem um crédito muito grande, porque assim fez no passado, né, e cumpriu com o que fez. Então, vamos dar mais uma vez esse crédito, porque se ele fez no passado e um montante até maior do que colocou agora, se de fato isso chegar, só quem vai ganhar é a população de Santa Cruz. Agora, um outro fato interessante na fala do vice-prefeito Dimas Dantas é a questão dessa cozinha industrial, né? Essa cozinha já foi falado há muito tempo, foi badalado, mas agora aquietou-se. Olha, é interessante as coisas aqui em Santa Cruz, porque às vezes os políticos, sabe, Natália, faz maior propaganda das coisas quando nem existe no papel. Já é como se, de fato, a coisa fosse concreta. Agora, já existe o recurso e ninguém fala mais nada dessa bendita cozinha industrial. Então, tem algo, de fato, a ser explicado à população. Se, de fato, esse recurso existe na Caixa Econômica, o porquê não de se dar início a essas obras, né? Eu espero que não seja questões políticas, seja alguma coisa burocrática mesmo da administração pública. Porque se for questão política, aí paciência. Eu espero que, de fato, possa ser tratada as coisas com muita celeridade, porque quem perde é a população. Você já imaginou a história dessa cozinha feita aqui em Santa Cruz? A economia que iria dar ao município na questão da merenda escolar, não só a economia, como também a qualidade. Então vamos aguardar para ver se de fato, no início do governo Edson Vieira, foi criada uma figura de destravamento, né? Ele falava muito, fulano está destravando. Eu espero que essa figura volte a atuar e destrave esses recursos da cozinha industrial.
Bom, 10 horas e 9 minutos, o vice-prefeito Dimas Dantas está na linha. Eu vou saber dele mais alguns detalhes a respeito, por exemplo, dessa cozinha industrial. Pois não, Dimas, bom dia. Oi, pronto. Pois não, Dimas, bom dia. Bom, não consegue, né? Bom, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Pronto, Dimas, bom dia. Alô, Dimas, bom dia. Alô, Dimas. Opa, bom dia. Pois é, a respeito dessa cozinha industrial que você tem cobrado, né? E fala-se aqui que está disponível na Caixa Econômica. Então está faltando exatamente o que para ser colocado em prática?
Só boa vontade do prefeito, Silvio e amigos, bom dia a todos. Na verdade, essa cozinha industrial foi de quando eu estava frente à Secretaria de Educação, que é bom que a população entenda que essa cozinha, deixa eu dar uma respirada, que essa cozinha tem como objetivo dar qualidade à merenda escolar, evitar...
Eu só pedi, Dimas, que você baixe um pouquinho o volume do teu rádio aí, porque está dando um microfone muito grande, né? Esse eco, esse eco, né, que atrapalha, na realidade, é o som.
Uniforme à merenda, porque o que é essa cozinha industrial? É construir um prédio com todos os equipamentos necessários para fazer uma merenda escolar com higiene, com qualidade, todo no único local, e essa cozinha vai fornecer alimentos para todas as escolas de Santa Cruz de Capibaribe, as escolas públicas. Significa dizer que o município vai gastar menos, vai haver, repito, evitar desvio dessa merenda tão propalada que tem aí, que é bom que se diga que essa cozinha vai ajudar a futuros prefeitos não irem para a cadeia, já que está transitando uma lei no Congresso que desvio de merenda vai dar cadeia, e eu acho que é muito mais que justo. Então essa cozinha industrial, ela só tem uma no Ceará, e teria outra em Santa Cruz de Caparibe. Porque eu entendo que essa questão educacional, ela envolve uma série de fatores. E a alimentação está no ar. Inclusive, sim, eu quero até fazer um apelo aqui aos sindicatos de professores que são tão comprometidos com a educação de Santa Cruz de Caparibe, que também pressionem o prefeito nesse sentido. Porque o prefeito, a prefeitura de Santa Cruz já assinou um contrato com a Caixa Econômica. Só depende agora da prefeitura municipal. E não é justo que a população dos alunos mas a rede pública sofram por algo que eles, na verdade, poderiam ter. Porque toda a população de Santa Cruz, se quiser saber que tipo de merenda é fornecida nas escolas, não só é desvio, não. É a própria falta de estrutura nas escolas para fazer uma merenda adequada para os alunos. Não é culpa das merendeiras, não é culpa de nada, é culpa da própria falta de estrutura. E aí a prefeitura, com um local só, ainda vai economizar muito com o gasto de merendeiras e toda a estrutura que tem que ter em cada escola para poder produzir essa merenda.
É, só rapidinho aqui, Paulinho, tem uma pergunta, tem. Dimas.
Bom dia, Dimas.
Bom dia.
Me chega aqui uma informação, Dimas, agora, de que esse contrato e esse dinheiro na Caixa Econômica, eles não existem. Né? Você tem alguma forma de comprovar que esse dinheiro está disponível, com algum documento que comprova essa transferência?
O João Dimas. É Paulinho Coelho.
Paulinho, quem foi que passou essa mensagem para você?
Isso não vem ao caso, vice-prefeito. Você tem como comprovar essa informação que o dinheiro existe na Caixa?
Porque senão vai ficar fazendo um jogo. Eu tenho como provar pelo gabinete do Eduardo Davante. Agora faça o seguinte, diga quem foi a pessoa da prefeitura que passou essa mensagem para você.
Isso é relevante, mas a questão é, existe, de fato esse dinheiro existe uma comprovação, um documento que esse dinheiro está disponível?
Alguém pode falar para você que não existe, a gente precisa saber quem é essa pessoa que está dizendo que não existe, vai ficar ele, a palavra dele e a minha. E a gente vai saber quem está falando a verdade.
Exatamente por isso que eu não afirmei. Eu lhe questionei se você tem não, como comprovar isso.
Não, mas é que alguém, você disse, alguém passou a mensagem para mim. Diga quem é esse alguém.
Não, a pergunta é simples.
Essa pessoa tem nome, Paulinho. Diga o nome dela.
Mas existe comprovação de que esse Paulo, recurso está disponível?
Essa pessoa que eu tenho comprovado. Agora diga quem foi o nome da pessoa.
Não, isso não vem ao caso.
Não vem ao caso, sabe por quê? Porque está parecendo como Sérgio Moro lá no Paraná. Isso não vem ao caso. Deixa eu só dizer uma coisa, Paulinho, que até eu quero entrar no assunto de ontem. Quando você falou sobre a questão ontem, sobre mim, sobre a questão de parentes, eu vou lhe dar uma lista das pessoas que estão na prefeitura, que são parentes do prefeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Valtinho é parente do prefeito. Luciana é parente do prefeito, que trabalha na saúde.
Não deu para entender, Dimas. Não deu para entender, Dimas.
Eu quero falar outra coisa para você. Você falou sobre a questão salarial, que você disse ontem. Não, porque dos vereadores é lei. A lei que cria os subsídios dos vereadores é a mesma lei que cria os subsídios dos os salários do vereador, do prefeito e do vice-prefeito. É uma lei só. Não existe uma lei. É uma lei só. Portanto, se mexe em uma, pode mexer no outro. Porque eu sou totalmente favorável a que se base, quando o município está aplicando, é justo que corte despesas em todos os cantos. Agora, o que não pode é fazer demagogia. Chegar numa rádio e dizer que estou baixando o salário, mas quando, na verdade, por exemplo, domingo, pena que não deu tempo de eu fotografar. Eu vi dois caras da prefeitura passeando na cidade. Aí você diz, falta documentação. Faz o seguinte, é básico, é simples, a gente ir à prefeitura e pedir o extrato dos servidores públicos de Santa Cruz de Caparibe. Outra coisa que eu quero colocar aqui, Silvio, me permita. Falou-se de Eduardo da Fonte. É bem que se diga que amanhã terei um encontro lá em Jucazinho com o diretor do DENOX. aonde nós vamos poder conversar. Já foi liberado por parte do Denox, acredito que mais de duas semanas. Vai estar aqui um técnico para que nós possamos discutindo, vamos implementar 10 poços com catavento, só é um poço, o catavento junto. Agora, como é uma prática nossa, minha, e agora posso afirmar do deputado Eduardo da Fonte, nós vamos chamar as associações, não importa lado, não vamos querer saber de que lado fulano é o Beltrano, o que nós vamos querer saber é que esses poços beneficiem o maior número de pessoas necessitadas e não cabos eleitorais. Porque eu acredito que é nesses momentos que a gente pode mostrar a diferença da nossa prática com aquela que é apregoada em palanque, mas não se pratica no dia a dia. Nós vamos mostrar isso. Então eu queria hoje, fiz questão de participar, para anunciar esses 10 postos, que é mais uma conquista do deputado Eduardo da Fonte junto com o vice-prefeito de Minas Dantas, para Santa Cruz de Caparibe. Para aqueles que sempre falam, vice-prefeito, renuncia seu salário. Eu quero dizer às pessoas aqui que têm sido minadas por alguns correligionários, acho que até do prefeito, dizeram o seguinte: vice se elege para ficar esperando, se houver uma necessidade de vagância no Poder Executivo, como o município, o Estado, a União, não pode ficar sem um chefe, tem que ter alguém que substitua de imediato. Contudo, esse é um vice diferenciado, porque é o vice que mais tem trazido dinheiro na história de Santa Cruz de Caparibe para essa cidade. É bom que se diga isso. Mesmo sendo enxotado da prefeitura pelo prefeito, assim mesmo eu continuo trabalhando em favor da cidade, que eu não faço política, como bem gosta de dizer alguns políticos dessa cidade, com P minúsculo. Eu não faço com P, não, eu faço política. E política tem como fim o bem comum. E para mim esse bem comum está ligado diretamente em atender o maior número de pessoas possíveis no município ao qual eu represento.
Tá ok, um abraço então, Dimas Dantas, 10 horas e 17 minutos. Rapidinho, Natália, você tem mais alguma informação a respeito, né?
Tenho, olha, eu quero dizer ao nobre Paulinho ali repreendendo, é que você chegou há poucos dias aqui no programa, ainda agora. Uma pessoa ligou para mim dizendo que os funcionários contratados, estão com salário atrasado. Eu digo, cara, eu só falo se você me der seu nome. Porque eu não vou falar uma coisa que eu não sei se está ou não. Aí ele me deu o nome, Leonardo Alves, que é também funcionário e está atrasado.
Mas aí, olha, Natália, só aí o problema é que você ia ter que fazer uma afirmação. Eu não fiz afirmação nenhuma. Me passaram uma informação e eu fiz apenas uma pergunta a Dimas, que inclusive ele não respondeu, infelizmente. Mas a única
não,
coisa...
ele respondeu. Ele disse que estava na caixa.
A pergunta é se ele podia provar. Ouviu. Ele não disse.
Disse que provava também.
Aí,
olha, é o seguinte, eu não estou defendendo Dimas. Eu tenho dois grandes amigos na política. Eu sou um cara pobre, mas eu tenho os dois grandes políticos, dois grandes amigos. Um é Armando Monteiro, é amigo, ele aniversariando, ele estando de folga no Recife, ele liga para mim, eu já fui várias vezes para a casa dele. Sexta-feira à tarde, 2 horas da tarde, eu estava saindo para ir para a loja. Meu telefone tocou, era Eduardo da Fonte. Disse, Natália, eu estou indo para a minha fazenda agora, e queria que você fosse até lá para a gente bater papo, porque eu estou com saudade de você. Eu digo, eu vou. Aí saí daqui, eram umas 3 horas, chamei meu filho para ir dirigindo, cheguei em Passira, eu não sabia onde era a fazenda, aluguei um mototáxi para me levar. Aí lá foi apresentado isso, ele mostrando que gosta de Santa Cruz do Caparibe. Eu perguntei a ele sobre aquele problema dele, aí ele disse, Natália, eu fui citado. Fui citado, mas graças a Deus eu provei minha inocência e o raio passou. Ele disse mesmo assim a mim, eu estou contando o que ele me disse. Está trazendo já mais 10 postos artesianos para Santa Cruz do Caparibe. Ele disse que vai trazer para as associações, porque isso ele poderia mandar para a prefeitura. E ele disse a mim, olha, Natália, eu fico triste porque eu queria conseguir as coisas para Santa Cruz. E o prefeito dissesse, pelo menos assim, foi Eduardo da Fonte, conseguiu. Ele deveria ir várias e várias vezes no meu gabinete que eu poderia trazer mais verba. Está trazendo, tem R$1 milhão aí para calçamento, tem essa verba do da cozinha industrial e ele disse que poderia ter muitos e mais, muitas verbas. Até ele me mostrou que eles estão com um bloco de 80 deputados. 80 deputados. Quer dizer, que um cara que está com um bloco de 80 deputados é mais viável você conseguir verba por ele do que um cara que só tem panela para bater. Só tem panela para bater até agora. No dia que ele trouxer verba para Santa Cruz, eu vou dizer também. Deixou de bater panela e trouxe alguma coisa para Santa Cruz.
Bom, 10 horas e 21 minutos. É, Paulinho, rapidinho.
Não vai rolar o comentário ainda? Né?
Não, exatamente.
Ah, sim. É, bom, seguinte, foi... Infelizmente rolou essa discussão, que é desnecessária. Eu só fiz uma pergunta simples para o Dimas. E desde ontem eu vou reafirmar, baseado na fala dele de ontem e na de hoje. A questão, Dimas, se você ainda estiver escutando e demais ouvintes, é afirmar sem mostrar algo substancial, porque isso deixa no ar. E deixar no ar é muito ruim, né? Deixar no ar soa leviano demais. Então, quando se coloca aqui, eu vejo uma fala extremamente infeliz aqui, quando diz, o prefeito tem o deputado dele. Eu vou pedir a Eduardo da Fonte e as coisas vêm. O prefeito tem o deputado dele. Não, o Pernambuco tem os deputados de Pernambuco. Não, não existe isso. A gente não tem que fazer separação. Não existe. Santa Cruz não está fora do mundo, não, Natália. A gente não pode fazer distinção entre Eduardo da Fonte, entre Ricardo Teobaldo, entre Zé Augusto, quando era deputado, entre Luciana Santos, porque é de Olinda. São deputados de Pernambuco. Se a gente tem alguma ligação, se qualquer um aqui tem alguma ligação com um deputado qualquer que seja, como você disse agora que tem uma amizade com Eduardo da Fonte, a gente tem que usar isso em prol da cidade. Não tratar a aliança exatamente. Só que aqui... Ô, Natália, aí fica complicado.
Não, pode falar, ele tá fora do ar, pode falar. Tá. Pode falar. Não, pode falar.
Fica complicado quando a gente usa a aliança com o deputado como disputa política, né? Ela serve, ela precisa existir no momento certo. E esse momento foi o ano passado. Agora não. Agora a gente precisa de benefício para a cidade. A questão Dimas coloca muita coisa, né, que precisa ter mais substancialidade. Ele deu uma entrevista pro blog do Ney Lima ontem, né? Aqui já saiu uma outra informação do blog do Ney Lima. Era bom quando essas notícias saíssem, quando essas matérias saíssem, elas saíssem documentadas, porque dá um respaldo maior pro povo. Senão, como ele colocou, fica a palavra de um contra o outro. Mas é claro, se ele faz uma acusação, alguém vai se defender. E se a acusação não tem uma prova, ela vai ficar só na acusação.
Pois não, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, eu realmente... Espero que tenha alguma forma de se provar que se o dinheiro está na caixa econômica ou não. É só isso que eu espero. Não vou dizer nem que um está certo e o outro está errado, nem que um está errado e o outro está certo. Se o dinheiro estiver na caixa, tem que, como se apurar, se o dinheiro está na caixa ou não, para a gente bater essa informação e trazer aqui para os ouvintes. Uma coisa é preciso se colocar aqui, é que nos últimos anos, o deputado que tem trazido alguma coisa para Santa Cruz é o Eduardo da Fonte. É o Eduardo da Fonte. Se ele vai continuar trazendo, é outra história. Agora, quem tem trazido alguma coisa, quem beneficiou muito Santa Cruz, quem beneficiou muito, inclusive, a gestão de Edson Vieira, foi o deputado Eduardo da Fonte. Foi o deputado Eduardo da Fonte. Mas, com o rompimento de Dimas e Edson, ficou realmente essa questão de Eduardo da Fonte. É preciso que Santa Cruz seja colocada em primeiro lugar. Quem foi que trouxe, eu não quero saber. Eu queria que realmente era que essas emendas fossem executadas. Como, por exemplo, fica a pergunta do ar, o valor das emendas do deputado Zé Augusto Maia a respeito das câmaras de segurança. Né? Tá, vai ser executada? Não vai ser? Está na caixa? Não está na caixa o dinheiro? O governo do Estado... Sim, mas vai ser executado, não vai ser executado pelo governo.
Só aquela matéria e pronto, né?
Exato. Está entendendo, senhor? Porque acaba com essa discussão de um pedido de paternidade. Exatamente. É o pedido de paternidade extremo, antes da obra mesmo acontecer, faz com que fique só nessa discussão e acaba que se discute, e a obra muitas vezes não chega. Entendo e concordo com o Paulinho, né, que essa questão, o prefeito não tem deputado, Dima não tem deputado, Zé Augusto não tem deputado, eles são deputados de Pernambuco, e precisam trabalhar por Pernambuco. Sabe qual é o grande problema disso? É que eles são deputados de Pernambuco esse ano. Quando foi em 18, cada um bota o seu debaixo do braço e diz assim, o bom é esse aqui, o que vai trazer verba é esse aqui. Aí depois se cai nessa mesma discussão e lembrando nosso amigo Hideraldo, tudo como antes no quartel de Abrantes.
10 horas e 25 minutos, 10 e 25. Bom, vamos para o intervalo, na linha da Zé Augusto, daí só a gente vai para o intervalo e aí volta para encerrar com a palavra também de Zé Augusto, que eu acredito que ele quer falar a respeito também da emenda, né, sobre essa emenda das câmeras de segurança que foi cobrada aqui, a gente volta já. 10h34, o deputado, o ex-deputado Zé Augusto, né, tá, a gente deixou espaço para ele falar aqui no finalzinho já, não é isso? Ligando agora, a gente coloca no ar, porque está no finalzinho já. Diga, Natália.
Silvio, mandar um abração todo especial à minha querida Vila do Pará, né? Que eu gosto demais da Vila do Pará, todo o pessoal que estão lá na escuta, e mandar um abraço para São Domingos, aqui a Vila de São Domingos, que para mim é uma cidade.
Pão de Açúcar também, viu?
E lá em São Domingos nós temos a Agrorações, né? A melhor casa de ração do interior de Pernambuco, atendendo no varejo e no atacado, né? Tem todos os produtos para os seus animais. Um abração especial para Pão de Açúcar, Brejo da Madre Deus em Barra de São Miguel. Lá está um moído da bexiga na barra, viu? O moído lá está grande.
Político também, político também, né?
Político, lá o moído está pesado.
Bom, 10 horas e 35 minutos, final do programa, né? O deputado não ligou, final do programa. Um abraço para vocês, até amanhã, viu? Até amanhã. A seguir então, Manhã do Apolo.
Rádio Debate Polo FM.